Muito boa noite, Central. Muito boa noite a você que nos assiste agora, Central 100% online. Que privilégio para nós estarmos aqui. Eu estou tão grato à nossa equipe técnica. Esse pessoal trabalhou tanto para preparar tudo. Você não imagina como aqui está lindo. Uma equipe incrível filmando, né? Se comprometendo, se esforçando para oferecer para você a nossa programação agora totalmente online. E eu confesso, sabe, que eu estou, assim, por um lado triste, né? A situação toda que está acontecendo é muito pesada e séria, por isso a igreja está comprometida mesmo, não é? Em ajudar as autoridades, em ajudar você, em preservar você, mas nós acreditamos que esse é um momento muito especial para a gente sair fortalecido na nossa fé e como igreja. Então, que alegria ter você aqui conosco para esse culto, e você está ligado a gente. Então não se esqueça, sábado no mesmo horário, domingo no mesmo horário, domingo à noite nós vamos ter a Central na sua casa. Sabe, igreja não é um prédio, a gente sempre falou isso. Nós somos uma igreja em célula. Igreja não é um lugar físico de culto. Jesus falou isso para aquela mulher samaritana. Não é nesse monte, nem é em Jerusalém. A igreja pode ser a sua casa, a igreja na sua sala, a igreja no seu escritório, a igreja aí no seu quarto, a igreja é você. Então, muito bem-vindo à Central Online. Agora, durante algum tempo, Central 100% online. A Central com você, aí onde você estiver, no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Que Deus abençoe demais. Ore comigo, chega aqui, vamos orar a Deus, vamos orar a Deus. Senhor, nós colocamos a nossa vida em seu altar. Pai, nós confiamos, escolhemos confiar no seu amor, na sua bondade, confiar no seu infinito poder. Nós pedimos, Deus, que o Senhor use esta grande provação e esta situação tão difícil, Pai, para fazer com que os olhos de todos se voltem para ti. Pai, que as pessoas, que as famílias, Deus, que os governantes, e por que não todas as nações, se voltem para o Senhor. Pai, hoje aqui neste lugar, nós levantamos um altar na tua presença. Pai, nós pedimos, Senhor, através deste canal de comunicação online, transmite fogo, manda fogo, Senhor, sobre esta cidade, sobre esta nação, sobre a nossa igreja. Pai, neste culto, mais de Deus, essa é a nossa oração. Senhor, nós queremos mais de Deus, Senhor. Aviva a nossa vida, aviva, Senhor, o nosso culto, aviva o nosso amor, aviva, Deus, a nossa plena confiança em Ti. Deus, Tu és maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, El Shaddai, Elohim. Deus que controla todas as coisas, o Deus que escreve a história como o perfeito Criador que és. Senhor, nesta noite a minha oração, por cada um que está me ouvindo, por nossa igreja, por nossas células, por nossas famílias, nossos parentes queridos, aumenta a nossa fé, que os nossos olhos se voltem para Ti, Senhor. Oh Deus, que o nosso rosto se volte para o Teu rosto de amor. Deus, que a gente possa contemplar Tuas mãos poderosas sobre a nossa vida, nos sustentando, que nosso coração esteja ancorado nas Suas promessas. Oh Deus, promessas que jamais falharão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter aonde a gente vai a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é refrigério, Tua Palavra é alimento, Tua Palavra é uma rocha, um pilar, Tua Palavra é luz que nos ilumina. Muito obrigado, Pai. Você que está aí na sua casa, por favor, não é porque você está diante de um computador ou um celular que você vai assistir. Ninguém assiste culto, a gente presta culto. Então, onde você estiver, levante as suas mãos. Talvez você está sofrendo com pânico, talvez você está ansioso, talvez você está agoniado, talvez você está se sentindo inseguro, mas levante as suas mãos, por favor. e vamos adorar a Deus. Vamos adorar aquele que reina hoje e sempre. Levante as suas mãos e louve aquele que é fiel e todo-poderoso. Levante as suas mãos aquele que é o nosso bom, bom Pai. O Deus que é sempre bom. Nós cremos que neste momento, Pai, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está ao nosso lado. Eu creio que não existe um filho seu, Pai, que esteja sozinho nessa hora, porque o Senhor prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Obrigado porque o Senhor nos esteve conosco, Pai, em dias lindos, dias de festa, de casamento, dias de viagem, dias de conquistas, de promoção. Mas agora o Senhor está conosco também em dias de crise econômica, em dias de insegurança, em dias, Deus, de epidemia. Pai, muito obrigado. Hoje nós necessitamos da Tua palavra, nós necessitamos da Tua direção e da Tua presença. Então, Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada uma dessas pessoas que está conectado conosco. Senhor, que esse seja o tempo mais rico da Tua igreja. Nos abençoe, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1. E você vai ler comigo o verso 1 e depois a partir do verso 8, por favor. Vamos ler a palavra de Deus, uma palavra para o seu coração, uma palavra que Deus colocou aqui, ó, no meu coração para você, ovelha querida, para você que nos assiste. E esta palavra se intitula: Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. É incrível porque na virada de ano, aqui mesmo, nesse prédio, no nosso culto da virada, a mensagem que Deus colocou na minha vida, no meu coração naquela noite, foi para falar que a linguagem de amor de Deus é confiar nele. Deus ama quando as pessoas confiam nele. Esse é o grande objetivo nosso, aprender a confiar em Deus. E eu me lembro perfeitamente pregando aqui mesmo, dizendo para as pessoas: 2020 é um ano de aprender a confiar em Deus. E eu nem podia imaginar que já agora, no mês de março, nós estaríamos com restrição de movimento, alguns trabalhando em casa, não é? Outros aí se preocupando em encontrar um álcool gel, em comprar comida. Puxa vida, que oportunidade Deus está dando para mim e para você de praticarmos esta palavra. Você quer ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O verso 8 fala especialmente de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse numa terra estranha. Ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, você sabe a história, recebeu poder para o impossível, gerar um filho. Por quê? Porque confiou naquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe saudaram essas promessas, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Essa é a nossa certeza. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou para eles uma cidade. E agora preste atenção: pela fé, Abraão, quando Deus o colocou numa provação. Você está vivendo uma provação? Todos nós estamos. A terra está sendo provada. Os governantes, as lideranças, cada um está sendo provado. A mamãe vai ser provada agora, cuidando dos seus filhos sem aula. O papai, o empresário, cada um de nós, pastores, líderes, cada um de nós. A Bíblia diz, se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Nós estamos sendo provados, e olha o que a Bíblia diz, quando Deus pôs Abraão à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava pronto a matar, a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será conhecida. Abraão levou em conta, Abraão considerou, Abraão pensou que Deus pode, Deus é poderoso para ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Nele você pode confiar, e eu quero usar essa pequenina palavra para trazer um recado de Deus para você. A palavra é fé. Como anda a sua fé? Como está a sua fé? Sabe, tempos de incerteza e tempos de medo como esse, testam a nossa fé. Não testam apenas a nossa força física, a nossa imunidade, a nossa saúde, sim, em certo sentido. Não testam apenas a nossa sensatez ou a nossa tolice de sair por aí de peito aberto, de não se cuidar, idiotice completa. Sabe, tempos difíceis testam sobretudo a nossa fé. Aquilo em que a gente se apoia. E é incrível perceber hoje as nações poderosas tremendo de medo de algo invisível, de um vírus. Isso mostra a nossa fragilidade. E eu creio que Deus está permitindo esta crise com dois objetivos principais. Claro, quem sou eu? Não sou nenhum especialista, mas é meu pensamento de amigo para amigo, de pastor para ovelha. Sabe, eu creio que isso tudo é uma demonstração de grande amor e misericórdia da parte de Deus, e eu explico. Porque para mim, Deus está anunciando a toda a humanidade uma grande verdade. O fim chegará um dia desses. E todos têm que estar preparados, e não estão. Creio que Deus permite tudo isso para chamar a atenção, para nos alertar e fazer com que os olhos dos homens se voltem para Ele. Não é à toa que a gente acabou de pregar aqui sobre essa temporada da volta de Cristo e dos seus sinais. E eu, outro dia, estava aqui pregando, impressionado com a clareza dos sinais de Deus, dizendo, eu vou voltar. Mas eu creio que Deus também tem um segundo objetivo. Não só alertar a humanidade, dar uma última chance. Eu creio que Deus está dizendo para a humanidade, olha para mim. Olha para mim, volte-se para mim, você é doido de viver esse humanismo, esse materialismo, essa vida incrédula. Volte para mim e não tenha dúvida, milhões em toda a terra estão correndo para Deus nesta hora. Milhares estão voltando para o Senhor, se reconciliando. Por isso nós como igreja não vamos nos esconder, faremos o que for possível para anunciar ainda mais a palavra. O eu mais um está valendo mais do que nunca, porque nunca em outra época tem tantos mais uns precisando de alguém para dar o testemunho. Porque Deus está usando esta situação para chamar a atenção e dizer, olhem para mim, voltem para mim, por favor, seres humanos, voltem para mim. Mas eu creio também que Deus está provando e fortalecendo a fé do seu povo, da nossa igreja, para também nos preparar para os tempos que virão. Tudo o que está acontecendo, você não tem dúvida, é para o nosso bem, para aumentar a sua fé, para gerar firmeza, perseverança, profundidade, raiz em Deus. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você como amigo e pastor, não desperdice essa crise. Por favor, não gaste esta crise com uma falsas férias. Não se empanturre de Netflix. Não fique em casa consumindo material que só te esvazia, só te amarga, só te afasta de Deus. É tempo de oração. É tempo de passar a nossa vida limpa, é tempo de reavaliar nossos valores. É tempo de sentir saudade das pessoas e sentir falta de poder tocar e amar o próximo. Isso é que vale a pena viver. É tempo de arrumar sua vida com Deus. É tempo de você se preparar para encontrar com o Senhor, seja quando for. Aproveite para colocar suas vidas, a sua vida nas mãos de Deus. Consagre-se. Consagre-se. Eu estou vendo aqui hoje um altar. E eu estou chamando você, entra aqui. Deita nesse altar nesta noite e diga: Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. E sabe, neste primeiro culto online, online de portas fechadas, porque a Central transmite os cultos online há muitos anos, mas é a primeira vez que a gente faz isso com um prédio totalmente vazio, preparando um culto só para você. Consagre a sua vida neste altar. Confie sua casa, sua família nas mãos de Deus. Deixe Deus ser o seu Deus. Sabe, quando Deus chamou Abraão, e esse é o meu personagem, Deus queria saber: será que Abraão confia em mim? Será que Abraão me ama mesmo? Novamente eu digo o que eu tenho falado esse ano inteiro: a linguagem de amor de Deus é confiança. Ele ama quando os seus filhos confiam nele. E às vezes ele permite situações como essa para que a gente possa correr para os seus braços. É onde eu estou, é onde eu coloquei minha família, onde minhas filhas, minha esposa está. Ela está abraçada nos braços do Deus Todo-Poderoso. E minha família e as famílias da Central, nós estamos levantando a mão e orando. Vocês estão debaixo do braço de Deus. Por quê? Porque Deus quer que a gente aprenda a confiar nele. Deus quer que a gente aprenda. E por que Abraão escolheu confiar em Deus? Foi como se Deus tivesse ouvido de Abraão uma declaração de amor, muito mais forte do que cantar o louvor, muito mais forte do que se ajoelhar para fazer uma oração, foi confiar em Deus. Então agora mesmo, a paz do seu coração, suas orações, entregar sua vida e todo esse tempo agora, assim de uma meia quarentena na mão de Deus, é confiar nele. Você pode usar esse momento para dizer: Deus, eu te amo, eu descanso, eu durmo bem, eu confio em ti. E porque Abraão confiou em Deus, ele disse assim: juro por mim mesmo, declarou o Senhor, que por você, Abraão, ter feito o que fez e não me negado o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia. Sua descendência conquistará nações e por meio dos seus filhos, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, porque você confiou em mim. Você está percebendo? Você está percebendo o que, que Deus quer com essa situação? Eu vou te dizer, presta atenção. Ele quer te abençoar. Deus não está punindo ninguém. Deus está amando a humanidade. Deus está amando você. Sabe o que Deus quer? Abençoar seus filhos. Ele quer colocar você sobre uma rocha. E é só, às vezes, nesses momentos de susto que a gente corre para o colo do Pai. Deixa eu te dizer, você tem um Pai amoroso. Ele tem a história e o controle de tudo nas suas mãos. Nenhuma provação chegará além das suas forças. Ele não permitirá que o seu pé tropece. Se você tiver que passar por um fogo, Ele diz, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Descanse, Deus sabe o que faz. Mas o que Ele quer é seus filhos em seus braços. Quando você confia nele, Ele diz, eu juro que eu te abençoarei. Eu juro, e a Bíblia diz que os que creem em Deus são filhos de Abraão e herdeiros da bênção da fé. El Shaddai se manifestou na vida de Abraão e El Shaddai vai se manifestar na sua vida pai de família, na sua vida empresário, na sua vida líder de cela, na sua vida estudante. Não tenha medo. 2020. Deus quer ser o seu El Shaddai. E eu não esperava que ia ser tão tremenda, a prova, o teste, a escola que Deus nos colocou. Nós estamos num ensaio, uma grande preparação para vivermos todos os outros anos da nossa vida que virão, confiando em Deus até que Ele volte, até que o Senhor volte. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração de uma forma muito profunda. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Shaddai, Elohim, Jeová Jireh, pode ter certeza disso. pode ter certeza, infelizmente, muitos não conseguem acessar todo esse potencial de vida abundante que encontramos em Deus e todo o potencial de vitória, conquistas e resultados, porque não conseguem crer em Deus. Não conseguem crer. Escute o que eu vou te dizer. Crer é confiar. Agora mesmo, nesse momento na sua casa, Deus pode transferir para dentro do seu coração uma fé verdadeira. Nesse momento mesmo, você pode receber a maior bênção que você pode receber para esse tempo. Ontem, um irmão da igreja foi lá em casa e trouxe para mim uma vasilha, assim, uma garrafona desse tamanho de álcool gel. Ele soube que eu não tinha álcool gel e ele mandou para mim. Eu fiquei tão feliz, legal. Mas você sabia que hoje mesmo, Deus pode mandar entregar aí sobre você uma fé nova. Fé é confiar, irmão. Fé é confiança no caráter de Deus. Fé é confiar no Senhor. Salmo 125, verso 1 e 2 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar. Não é vírus, não é crise, não é reclusão que vai abalar alguém que tem fé em Deus. A Bíblia diz que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Ainda no Isaías capítulo 40, verso 30, aquele texto tão lindo diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Sabe, está falando aqui de jovens fortes, e a gente sabe que os jovens fortes não estão em grupo de risco, mas a Bíblia diz: mas aqueles, independente da idade, aqueles mais vulneráveis, aqueles que podem ser considerados, ah, coitado desse, não está numa boa situação, não importa quem seja, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, não se contaminam. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o coração. Não há outro modo de confiar em Deus se não for com o coração. Muitos querem confiar com a mente, mas o coração está aflito, apertado, angustiado, uma dor no peito. Entrega o seu coração ao Senhor. Entrega, experimente a paz de Deus. Experimente a paz do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração, diz o sábio, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em todos os seus tempos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu termino dizendo para você, estava em casa essa tarde, orando por você, orando pela igreja, e sabe, eu posso confiar em Deus, você pode confiar em Deus, não porque eu vejo, porque é fé, é certeza mesmo sem ver, mas porque eu sinto, posso sentir ou posso não estar com as minhas emoções maravilhosas. Mas eu posso confiar em Deus, porque Ele é imutável, porque Ele é fiel, porque Ele é forte, porque Ele não pode mentir. Nunca mentiu e nunca mentirá para nós. Então, tome a decisão agora, querido, de confiar o seu futuro a Deus. Entregue sua vida no altar, como Abraão fez. Entregue seus sonhos. Entregue sua família. Entregue suas prioridades no monte do Senhor. E eu quero chamar você agora. Vamos. Vamos nesta noite nos posicionar para vivermos esse tempo. Pode ser que nós vamos ficar aí 15 dias e essa curva logo já decai. Pode ser que a gente tenha que ficar assim, online, 30 dias. Pode ser até algum tempo mais, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus está te chamando e me chamando a irmos para o Monte Moriá agora. A subirmos esse monte e consagrar a nossa vida. E eu quero declarar a você. Feche os seus olhos aí onde você está e veja agora. Veja esse monte à sua frente.
Eu declaro pela minha fé que aqui mesmo é o Monte Moriá. Aqui é o lugar da gente colocar tudo nas mãos de Deus. Aqui é o lugar da gente confiar e descansar em Deus. E eu quero dizer a você, entregue-se a Deus. Sabe, como pastor, talvez seja a frase que a gente mais usa de um púlpito. Talvez seja o desafio que a gente mais apresenta aos nossos públicos. Renda-se, entregue-se. Sabe, mas por que a gente vai sair do culto e vai para uma churrascaria? Por que a gente vai dar uma volta depois no carro novo? Por que a gente depois tem uma festinha? Talvez a gente está aqui no culto assim, sem a seriedade dessas palavras. Mas hoje não. Hoje a gente está em casa, as ruas estão vazias. Hoje as pessoas estão com o coração apertado. Tem gente que está tendo dificuldade para dormir. E eu quero dizer para você, aqui é o Monte Moriá. Eu quero orar junto com você agora. Aqui na nossa igreja. Fazendo da sua casa a sua igreja. Eu quero declarar pela fé. Esse altar é o Monte Moriá. Vem. Eu sei que talvez seu ouvido nunca esteve tão aberto para ouvir a voz de Deus. Eu creio que seu coração nunca esteve tão carente da graça dele. Eu creio que talvez você nunca quis tanto respirar o ar fresco do seu sopro de bênção. Entregue a sua vida ao Senhor. Neste primeiro culto online, de portas fechadas, eu convido toda a central e todos que estão conosco hoje nesse canal a subirmos ao Monte Moriá, a confiarmos em Deus, a entregarmos agora a nossa saúde, os nossos dias, o nosso futuro, a entregar a nossa esposa, o nosso cônjuge, nosso namorado, a entregar nossos pais idosos, nossos avós, a entregar nossas crianças, nossos bebês, a entregar nossa vida e tudo que a gente mais ama. Isso é consagração. E Deus, você está entendendo? Deus permite esse momento de angústia para nos fazer um sussurro no ouvido. Eu estou aqui. Querido irmão, Deus está aí do seu lado. Você pode senti-lo? Eu posso senti-lo aqui. Parece que o meu corpo está pegando fogo aqui agora. Parece que as chamas estão vindo sobre o altar e minha vida pode produzir um aroma agradável a Deus. Minha confiança, minha entrega, meu desapego faz Deus ficar tão feliz. Sobe como o perfeito louvor, como de uma criança. Por favor, dobre-se onde você está. Onde você estiver agora, pare um instante. E suba ao Monte Moriá e deite-se sobre o altar e diga a Deus: tudo eu entrego em tuas mãos. Eu sei que em ti eu posso confiar. Eu sei que em ti eu posso confiar. Eu decido nesta noite entregar toda a minha vida ao Senhor. Por favor, se você ainda não tem certeza de um relacionamento pessoal com Deus, a fé tem poder de consertar todas as coisas na nossa vida. A fé resolve o problema da nossa queda, da nossa separação de Deus. Porque pela fé no amor, na graça, na obra completa de Cristo, nós podemos nos reconciliar com Ele. Cristo está de braços abertos dizendo: venha, venha você que está cansado, sobrecarregado, aflito como uma ovelha sem pastor, venha. Se toda essa situação está mostrando que a sua fé é muito pequena, venha aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, venha, venha, venha entregar sua vida para Ele. E eu quero que você aí onde está também, diga para o Senhor: Senhor, me perdoe, de viver tão distante, tão frio, tão indiferente com as coisas do Senhor e com o Senhor. Pai, eu quero entregar a Ti a minha vida. Eu clamo o sangue de Jesus e eu declaro minha fé naquilo que Cristo fez por mim na cruz. Entregue sua vida a Ele. Mas eu quero orar também por você, que está sentindo também a sua fé pequena, não porque não tenha já experimentado a graça salvadora, mas porque essa situação te pegou desprevenido. Essa situação pegou você numa situação, num momento financeiro difícil. Essa situação pegou você num momento de fraqueza, de vulnerabilidade. Em tudo Deus está dizendo para nós: venha, venha a mim. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu te aliviarei. Eu te darei minha paz. Eu te sustentarei. Eu te cobrirei com minhas asas. Eu te guardarei no dia mau. Entregue sua vida ao Senhor. Pai, eu levanto as minhas mãos. Deus, eu levanto as minhas mãos para abençoar em Teu nome cada família da igreja, cada pai de família. Pai, eu oro pelos que já estão enfermos em nossa cidade, em nosso país, em toda a terra. Eu oro, Deus, e nós clamamos, Pai, por cura. Nós clamamos misericórdia e pedimos, Deus, cessa em toda a terra esta praga. Oh Deus, fala ao coração dos homens, atraia-os com cordas de amor, mas tenha compaixão, Deus. Tenha compaixão, Deus. Tenha compaixão, Deus. Eu oro pedindo, Pai, por cada família, pedindo paz nos lares. Eu oro, Senhor Deus, por experiências profundas de oração, por experiências profundas de quebrantamento, de adoração. Pai, nós queremos estar ancorados nesses dias na âncora do louvor e da adoração. Que as más notícias não consigam afastar a gente da firmeza de um coração que adora, oh Deus, incondicionalmente, não pelo que vê, porque não andamos pela vista, andamos por fé. E sabemos que acima dessa nuvem escura que paira um momento, está um Deus que sopra, está um Deus que sustenta, está um Deus que abençoa. És fiel, Senhor, Tuas promessas são maravilhosas e jamais perdem a validade. Oh Deus, eu oro, Senhor, eu oro, Pai, pelos jovens, eu oro pelos idosos, eu oro pelo trabalhador, Deus, que talvez não tenha garantia da sua renda para a semana que vem. Eu oro, Deus, pedindo paz. Senhor, obrigado, porque somos família, somos igreja, e um vai cuidar do outro. Estamos aqui, Pai, prontos a socorrer e a ajudar quem precisar. Mas eu oro, Pai, que a Tua paz guarde os corações e que todos nós possamos, neste tempo, aprender a maior lição que o homem pode experimentar na terra: confiar, crer e descansar em Deus. Pai, em Ti está a nossa fé. Tu és a nossa rocha. Não seremos jamais abalados. Abençoa, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Se você tomou uma decisão e precisa falar com a gente, por favor, anote os nossos canais de comunicação, fale com a gente. Manda um e-mail para central.online, escreva no nosso Instagram, mande uma mensagem e nós estamos aqui prontos a dar todo o apoio que você necessitar. Não se esqueça, mantemos nossos cultos aos sábados, mantemos nosso culto domingo. Domingo, pregações poderosas, poderosas, não é? E você vai ser muito edificado. Não perca a sua célula. Nossos líderes já estão sendo capacitados, como o pastor Léo falou, para você ter encontros sensacionais de comunhão, encorajamento e crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua presença conosco. Deus te abençoe.